E o mercado da soja deu continuidade àquele movimento de baixa que a gente viu ontem, caindo mais de 10 pontos nos principais vencimentos. Hoje voltou a recuar perto aí dos 8, 9 pontos nos principais vencimentos. Ou seja, o mercado sem sustentação. Vamos entender o que está motivando esse movimento aí de queda dos preços lá em Chicago. Quem nos ajuda é o Ginaldo de Souza. Lá do Grupo Laboro, está falando com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O mercado começou caindo forte hoje, deu sequência na queda, ontem, aliás, deu sequência na queda hoje, Ginaldo. O que que está acontecendo e tem motivação diferente aí para essa continuidade das baixas?
Perfeitamente, Alex. Boa tarde, amigos e notícias agrícolas, ouvintes. Muito boa tarde a todos vocês. Inicialmente, eu quero dizer a vocês que hoje é uma sequência da baixa de ontem, assim como ontem já foi uma reversão da alta de segunda-feira, ou seja, o famoso turnaround Tuesday. Ontem aconteceu, o mercado caiu 10 centavos, hoje não foi diferente, mas 9 centavos. O que que acontece? Explicando, tentando explicar aqui coisas que muitas vezes para muitos são inexplicáveis. Mas o mercado continua pressionado por alguns fatores. O primeiro deles é a ausência total da China, ausência de notícias fundamentais que envolvem demanda. A falta de demanda, as questões climáticas americanas, em que pese que temos algumas regiões com excesso de chuva, excesso de umidade, vamos falar assim, até pela questão do degelo, esse ano o inverno foi muito rigoroso. E, naturalmente, é um terceiro fator importante aí, além dessa falta de demanda, é a posição dos fundos. Os fundos estão extremamente vendidos em milho, para você ter uma ideia, Alex e ouvintes amigos. Estão com 270 mil contratos de milho vendidos, isso significa 68, quase 68, 69 milhões de toneladas de milho. Isso é a safrinha de milho brasileiro. Estão vendidos lá, acabam com 73 mil contratos de soja, estamos falando aí de 20 milhões de toneladas de soja. Então, é muita coisa. Então, a falta de notícias fundamentais é, sem dúvida nenhuma, que está pesando no mercado. Ausência total por parte da demanda. No caso excepcional, a China.
E ontem teve um fator técnico também, que é o rompimento de um patamar psicológico do mercado, né, Ginaldo? Isso ajuda a agravar esse movimento?
Não, ajuda a agravar. Você tem o primeiro, você tem um rompimento técnico e psicológico a 9 dólares. E hoje ele rompeu aí, testar e rompeu em determinado momento os 8,90 para o contrato maio, que é um suporte técnico. Tudo isso aí pesou, deixa o mercado numa corda bamba, deixa o mercado, vamos dizer, vulnerável a novas baixas. Alguém pode me perguntar, então a tendência do mercado é continuar caindo? Não. Não estou dizendo que isso vai continuar caindo, eu estou dizendo que nesse momento não tem nenhuma notícia fundamental importante capaz de reverter os preços. O que é que seria capaz de reverter os preços nesse momento? Clima, uma reversão total no clima, que hoje está altamente favorável, e o acordo com a China, que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento que eu diga é durante maio. Nós sabemos perfeitamente que vai haver um encontro do Robert Lighthizer, que vai à China no final, agora, dia 26 de abril, e depois o vice-premier chinês, Liu He, vem dia 5 ou dia 6 de maio para tentar costurar o acordo final, pensando-se em uma assinatura entre os dois presidentes no final de maio. Mas é preciso, Alex e ouvintes amigos, que se agregue alguma coisa nisso tudo. Essa semana, os americanos, por uma questão de tentar proteger seus produtores, o governo americano pediu que os chineses retirassem as tarifas das áreas dos produtos agrícolas e repassassem para outro tipo de produto. E os chineses simplesmente disseram: não, nós estamos estudando o pacote e, quando concluirmos o pacote, vamos retirar as tarifas, ou seja, as tarifas. Os impostos sobre as importações da soja americana persistem na China. Isso também é um fator negativo e isso tem influenciado também.
Mas você acha que o mercado já caiu tudo o que tinha para cair ou pode continuar caindo, Ginaldo? Qual que é a sua percepção?
pode continuar caindo. Não quero dizer que ele não reverta, mas nesse exato momento, Alex, você não tem nenhum fator fundamental capaz, que seja capaz de reverter os preços. O fator que reverte os preços é o acordo com a China e o clima. Só isso. Estoques altíssimos também de uma certa forma na América do Sul, para que você tenha uma ideia. Os prêmios caíram em Chicago e os prêmios seguiram caindo. O prêmio da soja hoje no Brasil, levando em consideração, dependendo do mês, é 30 over. Se você pegar na Argentina, é o contrário, é 40, 45 under, ou seja, abaixo. Então, muita oferta de soja também na Argentina. Quem vai comprar soja no Brasil pagando 30 ou 35 nos Estados Unidos? Você pode comprar mais barato na Argentina. Tem tudo isso aí que está pesando, né?
Como é que é, Ginaldo? Vamos repetir esses números, então, que são números que não costumam acontecer, né? 45 negativo de prêmio?
Na Argentina. E são números que estão sendo divulgados, números pesados. Quando você tem aqui no Brasil um prêmio de 30 ou over 30, se for para julho, 35, você tem nos Estados Unidos também nessa faixa, e se fala em prêmio negativo na Argentina. Então, a safra da Argentina, que todo mundo se falava 53, 55, hoje já se fala, todo mundo se fala numa safra de 56 milhões de toneladas, ou seja, uma super safra na Argentina. Então, os estoques mundiais estão altos e a demanda está naturalmente tranquila. Você veja você, Alex e ouvintes, que nós não temos visto a presença da China comprando recentemente. Estamos vendo a presença da China aqui apenas embarcando. É diferente.
Muito bem. Agora, como é que está a situação aqui no Brasil, Ginaldo? Está parado o mercado? Dá para dizer isso?
Ah, eu diria para você que está parado. A própria indústria, que vinha pagando preços melhores devido aos preços do farelo e do óleo, ela também tirou um pouco o pé do acelerador e está naturalmente comprando mais da mão para a boca, porque ela já está mais ou menos abastecida, ela está comprando tranquilamente, não é mais época de falta de soja. Você tem, claro, o produtor ofertando aí da mão para a boca, mas a oferta existe. E quando, por exemplo, janeiro, fevereiro, você estava comprando soja aí para a indústria, pagando um prêmio muito melhor do que na exportação. Hoje as coisas estão mais ou menos se equilibrando, mas a indústria ainda está pagando um preço melhor para a soja, né? Essa é a diferença.
Hoje a gente está falando de preço no porto em que patamar, Ginaldo?
Na faixa de 77, por causa do dólar, né, que subiu. Se não fosse o dólar, você estava aí com 75, 76 no máximo.
É, né? E isso não é alvo para o produtor sair vendendo, né? O que, que ele quer como preço de venda aí?
Não, Alex, o produtor não está vendendo por esses fatores. Primeiro, a soja em Chicago está muito baixa, o prêmio baixou, apesar do prêmio estar alto. Então, ele está vendendo, como nós costumamos dizer, da mão para a boca. Ou seja, está vendendo de acordo com as suas necessidades. Tanto é que hoje o volume de venda por parte do produtor da safra brasileira 2018-2019 está aí na faixa de 51% vendida até agora. Ou seja, tem muita soja para vender pela frente. E essa soja, na minha opinião, vai ser muito lenta a comercialização, Alex, no meu ponto de vista.
É, né? Mas tá certa essa atitude dele, do produtor, né, Ginaldo? Agora não dá para vender mesmo, né?
Não dá para vender, porque em sã consciência você não pode afirmar que essa tendência hoje, tecnicamente falando e fundamentalmente falando, é de baixa. Não dá para você dizer que isso vai continuar. Você pode ter lá na frente, final de maio, vamos dizer, quando você está concluindo o plantio de milho, lá em junho você conclui o plantio de soja, aí se o clima muda, se a história muda, os chineses assinaram um acordo, vão comprar muito mais soja nos Estados Unidos, mais grãos nos Estados Unidos, evidentemente Chicago sobe. Agora, e o prêmio? Vai continuar nesses 30 aqui? Se você tem a Argentina mais barato, e se Chicago subir muito, é muito provável que o prêmio venha ainda cair mais.
Muito bem. Tá aí, então, a análise do Ginaldo de Souza sobre esse mercado, o Ginaldo que é lá do Grupo Laboro, trazendo para a gente as informações e o entendimento do que está acontecendo com Chicago nesse momento, e não só em Chicago, como aqui no Brasil também. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Volte sempre, Ginaldo.
Alex, um grande abraço, amigos, ouvintes, um grande abraço. Vamos torcer por tempos melhores. A vida é assim. Hoje é hoje, ontem passou e amanhã não chegou. Um abraço a todos.
É isso aí, um abraço, irmão. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo aqui na tela que o mercado está encerrando para maio a US$ 8,79 por bushel, uma queda aí de 9 pontos. O julho, 8,92, queda de 9 pontos mais 25. Agosto, 8,98, queda de 9 pontos. E o setembro, US$ 9,03 por bushel, uma queda aí de 8 pontos mais 75. Os três primeiros vencimentos praticamente perderam aquele piso aí, aquele patamar psicológico dos US$ 9 por bushel. Vamos ao milho. Para maio, US$ 3,58 por bushel, queda de 0,75. Para julho, 3,67, queda de 0,75. Setembro, US$ 3,75 por bushel, perdeu um pontinho. E o dezembro, 3,86, uma queda de 0,75. E para finalizar, o trigo, que encerra positivo, mas com ganhos pequenos também. Maio, US$ 4,47 por bushel, 2 de alta. Julho, US$ 4,50, 1,75 de alta. Setembro, US$ 4,57 por bushel, meio ponto de alta. E o dezembro, US$ 4,74, acabou encerrando aí no 0 a 0. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.